Olá, seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Web Fabel. Essa é a sua rádio da informação, educação e entretenimento. E hoje, no nosso Minuto NPJ, estaremos tratando sobre investigação de paternidade. E como de praxe, falaremos com a professora Corina Frade, coordenadora do NPJ, que passará as informações daqui do NPJ. Professora, quem pode recorrer ao NPJ, o e-mail do NPJ, só para a gente relembrar os nossos ouvintes?
Bom, boa tarde. Todas as pessoas carentes, né, de Belém, que nós temos a competência, né, a competência do caso é só de Belém, nós não podemos atender fora de Belém. Então, todas as pessoas consideradas carentes podem buscar ajuda no núcleo de prática jurídica, tá, para as soluções dos seus litígios.
Tá bem, obrigada, professora, mais uma vez. E vamos aqui receber em nosso estúdio a professora Marinete de Freitas Correia, que está juntamente com dois acadêmicos que estão concluindo o curso de Direito aqui na Fabel e são estagiários do NPJ, que é o Miguel da Silva Guimarães e o Fábio Ferreira de Cartilho. Sejam bem-vindos.
Boa tarde a toda a sociedade acadêmica da Fabel. O nosso tema de hoje está relacionado à paternidade, mas falaremos exclusivamente com relação ao reconhecimento desse direito à paternidade. O fundamento da paternidade, ele está preceituado na Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 7º, sendo a paternidade responsável. Portanto, a lei que regula a paternidade é a Lei 8560 de 92, tá? Onde traremos várias perguntas a serem respondidas pelos acadêmicos concluintes desta instituição. Iremos respondendo as perguntas e traçaremos uma visão de como os tribunais estão decidindo acerca da questão.
Professor, então vou começar perguntando para o Faber. Faber, quem é a parte legítima para requerer a ação de investigação de paternidade?
Boa tarde, ouvintes da Fabelnet, né? A parte interessada é a mãe representando o filho menor de idade ou suposto filho após a maioridade civil.
E pode o terceiro requerer a investigação de paternidade do menor de idade?
Com exceção, e quando o terceiro detém a guarda judicial do menor na condição de representante legal.
Obrigada, Fábio. Miguel, seja bem-vindo.
Muito obrigado, boa tarde a toda a nossa comunidade acadêmica. Eu sou Miguel, vou responder umas perguntas aqui para elucidar o melhor entendimento a respeito da paternidade.
Então vamos lá, Miguel. Havendo reconhecimento de paternidade, quais são os efeitos legais?
Ora, a partir do momento que a paternidade ela é reconhecida, o menor já tem direito a constar o seu nome na certidão de nascimento. E isto gera outros direitos consequentes, como o direito de sucessão, direito à herança, também tem direito a conhecer a sua árvore genealógica. O menor, a partir do momento que ele consta o seu nome na certidão de nascimento, também ele já pode saber quem são os seus pais. Já pode, inclusive, saber quem são os seus avós da parte paterna. Então é isso aí.
E existe prazo para propor a ação de investigação de paternidade?
Ora, de maneira nenhuma. Esse é um direito personalíssimo. Então o menor, ele pode requerer essa paternidade a qualquer tempo, ainda que seja na idade adulta.
Obrigada, Miguel. Faber, pode haver o reconhecimento voluntário de paternidade pelo pai?
Sim, é possível. Nos termos do do provimento número 16 do CNJ, no artigo 6º, através do parágrafo pai presente. A declaração paterna pode ser feita espontaneamente pelo pai ou solicitado pela mãe e filho. Em ambos os casos, é preciso comparecer ao cartório de registro civil mais próximo do domicílio para dar início ao processo.
E caso o filho menor de idade não se submeta ao exame de DNA, pode induzir presunção de inexistência de paternidade?
Não entendi a sua pergunta.
Professora, a senhora pode responder para a gente?
Sim, essa questão ela já foi debatida no STJ através do RESP 1272-691 de São Paulo, tá? O filho menor, ele se recusando a fazer o exame de DNA, quando isso pode acontecer? Isso acontece em uma ação negatória de paternidade movida pelo pai. E o filho, neste caso, ele não se submete ao exame de DNA. Como ele é menor de idade, ele tem uma representante legal que é a mãe. E nesse caso, a recusa também é da mãe. Portanto, o STJ decidiu que não pode, nesse caso de recusa do filho em se submeter ao exame de DNA, induzir a presunção de existência da paternidade. Por quê? Porque essa paternidade ela foi reconhecida voluntariamente pelo pai. Hoje, por algum motivo, ele se nega a reconhecer essa paternidade. Só que o direito da criança é que vai prevalecer, já que a criança ela tem direito à identidade, ao desenvolvimento e à sua personalidade. Portanto, o ordenamento jurídico, neste caso, ele vai proteger o melhor interesse da criança. Então, nesse caso, este pai, que neste momento se nega a reconhecer essa paternidade que foi reconhecida voluntariamente, não terá êxito em sua ação.
Professor, e para a gente fechar nosso assunto de hoje, vou fazer a última pergunta. Havendo a desconstituição da paternidade através da anulação, pode haver restituição dos alimentos pagos ao filho menor?
Essa pergunta eu tenho certeza que o nosso acadêmico Miguel saberá responder. Miguel.
Vamos lá, Miguel.
Vamos lá, com certeza. Essa é uma pergunta que já a sua resposta já está pacificada pelo RESP 1412-684 São Paulo, que a mulher ela não está obrigada a devolver os valores investidos em alimentos para a criança. Então, porque o alimento já foi dado para a criança, então isso é um direito dela, é um dever de solidariedade e também é um dever inconstitucional da família.
Obrigada, Miguel. Eu agradeço mais uma vez a professora Corina, ao acadêmico Fábio, ao acadêmico Miguel e a professora Marinete, que se dispôs aqui a vir esclarecer sobre investigação de paternidade. Professora, a senhora tem algum e-mail para deixar para a gente, para os acadêmicos também?
Para os acadêmicos, eles podem me escrever, né? Meu nome Marinete mesmo, só que no final é com THE, adv@yahoo.com.br. E eu deixo também aqui nesse momento, tá? Para os acadêmicos, principalmente do oitavo, do nono e do décimo semestre, mais um convite para que eles possam estar aqui atuando no NPJ, sendo que é uma matéria, uma disciplina importantíssima para a formação e nós temos muitos casos complexos que realmente demandam estudo e a nossa demanda ela está sendo muito grande, né? Hoje nós estamos contando aqui com o Faber, com o Miguel, que já formaram e estão encerrando o estágio deles junto ao NPJ, né? E infelizmente eles estão nos deixando, então são duas vagas que estão aqui encerrando. A toda a comunidade, uma boa tarde.
Professora, a senhora lembrou um assunto importante. Qual o acadêmico, em qual semestre ele já pode vir aqui para o NPJ?
Obrigatoriamente é no sétimo, oitavo, nono e décimo. O acadêmico que não faz estágio fora ou que não complementa todos os requisitos do NPJ. Mesmo ele fazendo estágio fora, se não complementar o requisito, ele vai ter que cumprir o estágio junto ao NPJ. Mas hoje nós contamos com a presença de acadêmicos do primeiro semestre em diante, desde que haja vaga, no caso hoje, a vaga para esses acadêmicos e eles estão aqui justamente servindo essa comunidade, não só no aprendizado, mas também na comunidade que nos procura.
Obrigada, professora. Eu sou a Cíntia Camila e esse foi o seu Minuto NPJ, na sua rádio Web Fabel, a rádio da educação, informação e entretenimento. Até a próxima!